Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Professor Eduardo, os robôs de inteligência artificial do ChatGPT estão presentes no dia a dia da prática oftalmológica?
Já há uma boa quantidade do uso da ferramenta da inteligência artificial no cuidado oftalmológico, principalmente em centros mais complexos, terciários, como já comentamos aqui em outras ocasiões. Mas o ChatGPT ainda é muito pouco usado e mais como curiosidade. Recentemente, nós, editores dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, produzimos um editorial onde o ChatGPT entregou um texto a respeito do que ele entendia como sendo o trabalho de editores de uma revista científica. E em seguida, nós, vários editores, refletimos sobre o futuro dele na produção e revisão de artigos. No mesmo mês, o Marcos Guriba, médico e seus colaboradores lá da Escola Paulista de Medicina na oftalmologia, submeteram os testes que são usados para dar o título de oftalmologista no Brasil ao ChatGPT, e a porcentagem de acerto foi só de 42%, o que é insuficiente, por exemplo, para o médico ser aprovado.
Professor, e no futuro, oftalmologistas e pesquisadores de saúde visual serão substituídos por inteligência artificial e versões avançadas de aplicativos como o ChatGPT?
E isso é mais ou menos o que temos até hoje disso na nossa prática, no nosso dia a dia. Se ele vai nos substituir no futuro, médio ou longo prazo, a minha resposta continua sendo não. Conhecimento avança, essas ferramentas de linguagem e de IA podem acelerar nossas decisões, otimizar o trabalho médico no dia a dia, por exemplo, com rascunhos de laudo, receitas sob comando de voz, ajudar com as barreiras de linguagem que nós enfrentamos na troca de conhecimentos com o exterior, por exemplo, ajudando nas conversações em idioma estrangeiro, nas apresentações em congressos internacionais e na escrita de texto. Mas, no dia a dia, na tomada de decisão conjunta com o paciente, o contato pessoal e, às vezes, mais do que a impressão de um ou dois médicos, a gente observa que ainda é uma exigência, é uma necessidade. Nas cirurgias, mesma coisa, a singularidade de cada pessoa impede que a gente tenha uma fórmula, um robô atuando de uma forma única, padronizada. Na pesquisa, na forma de produção e divulgação científica, a informação nova e mudança de linguagem tão rápida, né, quase diária, que acho que deixaria, né, um robô produzindo conteúdo ou texto com a clara evidência de que seria um forasteiro ali que acabou de chegar naquele tempo. E vale lembrar, em relação a isso, para as pessoas que têm essa preocupação, que hoje os aplicativos de checagem de similaridade, de linguagem, já são capazes de reconhecer se e quanto um texto científico foi produzido por inteligência artificial. Assim, pressão nesse momento é que as pessoas vão saber e muitas vezes escolher o que querem especificamente de um aplicativo gerador de conteúdo de linguagem e quanto vão continuar exigindo do seu direito sagrado à saúde e da responsabilidade compartilhada com o médico, inclusive na saúde visual.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Eduardo Rocha.
Fique de Olho, por Eduardo Rocha.